no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 19 de junho de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Começam pagamentos do Bolsa Família com valores recordes.
Valor médio recebido por família é o maior da história, mais de R$ 705.
Vão ser mais de 14 bilhões e 900 milhões de reais circulando na economia. Lorena Pacheco.
O aumento do Bolsa Família se deve à estreia do benefício variável familiar. Essa nova categoria de auxílio garante um adicional de R$ 50 a cada dependente de 7 a 18 anos e a gestantes.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Redução no preço de alimentos, combustíveis e da inflação.
Presidente Lula destaca a retomada da economia em mais uma edição do programa Conversa com o Presidente.
Nós queremos mais emprego significa mais salário significa mais consumo significa mais emprego, mais salário, mais trabalho e assim esse país vai voltar a crescer de forma virtuosa.
E vamos dar as últimas notícias sobre o apoio do governo federal a municípios afetados por um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Começou a ser pago hoje o maior valor médio da história do programa Bolsa Família, R$ 705,40.
O aumento se deve a uma nova categoria do programa, o benefício variável familiar.
Ele assegura um adicional de R$ 50,00 a dependentes de 7 a 18 anos e a gestantes da família.
O Bolsa Família atinge neste mês patamares inéditos. Pela primeira vez, o valor médio do benefício ultrapassa os R$ 700,00 e os repasses do governo federal para o programa chegam a quase 15 bilhões de reais, um aumento de 6,15% em relação ao mês de maio. O aumento do Bolsa Família se deve à estreia do benefício variável familiar. Essa nova categoria de auxílio garante um adicional de R$ 50,00 a cada dependente de 7 a 18 anos e a gestantes, e continuam sendo pagos os R$ 150,00 por criança de até 6 anos de idade. Em junho, são 21 milhões e 200 mil famílias beneficiadas. Quase 10 milhões passam a receber mais recursos do que no mês passado. Segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, a nova fase do Bolsa Família traz dignidade aos beneficiários e injeta dinheiro na economia.
Nós teremos a novidade do maior pagamento em valor e em número de atendimento pelo benefício médio, né, com R$ 705,40 por família beneficiária, garantindo assim o direito de tomar café, almoçar e jantar todo dia para cada família. Assim, a gente garante uma condição de mais justiça social. É um dinheiro que circula na economia.
Maria Cristiane de Oliveira tem 34 anos e vive em Teresina, no Piauí, com 7 filhos. Ela está sem emprego e cuida sozinha das 5 meninas e dos 2 meninos. Desde março deste ano, Maria Cristiane recebe R$ 450 do benefício Primeira Infância do governo federal, que corresponde a R$ 150 para cada filho até 6 anos de idade. Além disso, ela tem garantidos R$ 142 por integrante familiar, pagos pelo Bolsa Família. A partir de agora, com as novidades do programa, Maria Cristiane passa a ter uma renda familiar de R$ 1.136. De acordo com ela, o dinheiro vem em boa hora e vai melhorar as condições de vida dos filhos.
Vai melhorar muito para mim e para meus filhos, para dar uma educação e uma alimentação melhor. Eu, meus filhos, eles estando de barriga cheia, para mim, é o suficiente.
As novidades do Bolsa Família vão ajudar também pessoas como Jucimaura Santos, moradora da periferia de Brasília, que tem 4 filhos. Com R$ 50 a mais para cada criança de 7 a 18 anos, Jucimaura vai comprar os produtos prioritários para a família, como arroz, feijão e verduras. Ela explica que boa parte do benefício que recebe vai para as despesas da casa.
Eu recebo 800, o meu dinheiro mesmo é para comprar alimento e o que sobra eu ajunto para pagar o aluguel.
Para ser beneficiário do Bolsa Família, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de no máximo R$ 218,00 por mês. É obrigatória a inscrição no Cadastro Único, com os dados corretos e atualizados. Esse cadastramento é feito em postos de atendimento atendimento da assistência social dos municípios, como os CRAS. É preciso apresentar o CPF ou o título de eleitor. E existem regras também em relação às crianças, que devem estar na escola e com as vacinas em dia. É o que explica Vanúzia Paula, coordenadora do CRAS Sudeste 1, em Teresina, Piauí.
As crianças têm que estar matriculadas e frequentando a escola, estar em dia com o cartão de vacina e a gestante também tem que estar em acompanhamento com o posto de saúde.
Outra novidade incorporada ao Bolsa Família neste mês é o início da regra de proteção. Ela garante que, mesmo conseguindo um emprego e melhorando a renda, a família possa permanecer no programa por até 2 anos, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo, ou seja, R$ 660. Nesse caso, a família passa a receber 50% do valor do benefício a que teria direito. Reportagem Lorena Pacheco.
E também começaram hoje os pagamentos do programa Auxílio Gás dos brasileiros.
5 milhões e 600 mil famílias têm direito ao benefício de R$ 109.
O valor é resultado da média nacional do produto, calculado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
O Auxílio Gás é liberado a cada 2 meses e garante o valor integral de um botijão de gás de cozinha na conta dos beneficiários do programa inscritos no Cadastro Único.
O governo federal está dando apoio a municípios afetados por um ciclone extratropical no final da semana passada no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.
As fortes chuvas e ventos intensos afetaram 41 cidades gaúchas e 31 catarinenses.
14 pessoas morreram no Rio Grande do Sul.
No sábado, uma comitiva do governo federal foi ao Rio Grande do Sul e Santa Catarina a pedido do presidente Lula. No Rio Grande do Sul, as autoridades sobrevoaram as cidades de Caraá, Maquiné e São Leopoldo, que estão entre as mais afetadas pelo ciclone. Segundo a Defesa Civil do Estado, mais de 4.900 pessoas estão desabrigadas e 797 desalojadas. Até o final da tarde, a informação era que 14 pessoas morreram e uma continuava desaparecida em Caraá. O prefeito de São Leopoldo, Ari Vanazzi, contou como foi a força da tempestade no município.
Em 2011, choveu 176 milímetros e tivemos graves consequências na cidade por um período longo. Nesse ano, a tragédia foi maior, porque nós tivemos pela primeira vez na história da cidade, em 18 horas choveu 246 milímetros.
Os recursos para as cidades serão liberados à medida que forem apresentados planos de trabalho, como explicou o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.
E esses planos não obrigatoriamente precisam ser um plano inteiro da cidade. Pode ter um plano que trata da habitação, outro que trata da questão de uma ponte que caiu. Pode ter vários planos. Quanto mais rapidamente eles forem feitos, mais, né, eles tiverem sido elaborados em conformidade com aquilo que são as exigências, mais rapidamente esse recurso poderá ser liberado.
O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, disse que uma equipe do Grupo de Apoio a Desastres está ajudando os municípios nos pedidos de reconhecimento de situação de emergência e de repasse de recursos.
Dependendo da situação do desastre, o governo federal, através da Defesa Civil, em parceria com os governos estaduais e municipais, mobiliza toda a força que for necessária para, primeiro, ajuda humanitária e concomitante, restabelecimento e depois reconstrução.
A dentista Gisele Paes não estava em casa no município gaúcho de Maquiné na hora da tempestade. Ela viu sua casa ser destruída pelas câmeras de segurança e disse que o sentimento foi desesperador.
Isso que aconteceu, de certa forma, despedaça a gente, mas ao mesmo tempo faz a gente sentir gratidão por não estar aqui dentro, né?
Agora é hora da família da Gisele recomeçar.
Só perdas materiais, isso a gente segue firme, conquista de novo, né? Agora é deixar a água baixar, deixar o coração acalmar e depois decidir por onde a gente vai começar, mas a gente vai começar de novo.
Vale lembrar que qualquer pessoa pode se cadastrar no sistema de alerta da Defesa Civil e assim receber avisos sobre desastres naturais. É só mandar mensagem para 40199. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Redução no preço dos combustíveis, de alimentos e no índice de inflação.
Alguns indicadores que apontam uma retomada na economia do Brasil.
É o que afirmou o presidente Lula em mais uma edição do programa Café com o Presidente.
conversa com o presidente, né? Na entrevista ao jornalista Marcos Uchoa, Lula disse que a economia deve andar junto com as metas de preservação do meio ambiente e da Amazônia.
Durante o bate-papo semanal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância de se voltar os olhos do mundo para a Amazônia, que será palco em 2025 da maior reunião mundial sobre o clima, a COP30. Lula lembrou que discutir meio ambiente dentro da Amazônia será fundamental para a preservação da região, o que envolve também garantir a dignidade das pessoas que ali vivem. Lula falou que a agenda ambiental segue sendo prioridade e reforçou o compromisso com o desmatamento zero até 2030. O presidente ressaltou ainda que o Brasil já é protagonista quando o assunto é energia limpa e que a meta é avançar ainda mais com novas fontes renováveis.
Da nossa energia elétrica, 87% da nossa energia é renovável. O mundo tem 27%. Da nossa matriz energética como um todo envolvendo combustível, 50% da matriz energética brasileira é limpa e renovável. Agora nós vamos fazer muito mais. Agora nós vamos investir muito, mas muito em eólica, em energia solar. Vamos continuar investindo em biomassa. E agora vamos investir muito em hidrogênio verde, que o mundo está necessitando. O Brasil pode produzir para exportar hidrogênio verde.
Lula comentou ainda sobre a reunião ministerial realizada na semana passada, que, segundo ele, serviu para alinhar e harmonizar o governo. Em mais de 9 horas de encontro, foi apresentado o que está sendo feito em cada ministério. Segundo Lula, a orientação é que todos os ministros e ministras saibam das ações das outras pastas e que viajem pelo país para conhecer de perto a realidade e as demandas da população. Outro tema abordado na conversa com o presidente foi economia. Lula comemorou resultados positivos do país, com redução da inflação, dos preços de combustíveis e dos alimentos. E ressaltou que é preciso incentivar o emprego para girar a roda da economia do país.
Começou a acontecer. Vai acontecer no combustível, vai acontecer no gás. Os alimentos estão baixando, a carne baixou, o arroz baixou, o óleo de soja baixou. As coisas estão baixando e é preciso baixar muito mais, a inflação está baixando, o dólar está caindo. Nós queremos mais emprego significa mais salário significa mais consumo significa mais emprego, mais salário, mais trabalho e assim esse país vai voltar a crescer de forma virtuosa.
O presidente Lula comentou ainda sobre a viagem que vai realizar à Itália e França nos próximos dias. Ele embarca nesta segunda-feira à noite. Entre as agendas nos dois países, está previsto o encontro com o Papa Francisco, onde devem discutir temas como o combate à fome, a desigualdade e a paz no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Reportagem Graziela Mendonça.
E no sábado, o presidente Lula foi até Belém para anunciar investimentos para a realização da Conferência do Clima das Nações Unidas na capital paraense em 2025.
O presidente Lula esteve em Belém para anunciar obras em função da COP30, a Conferência do Clima das Nações Unidas, prevista para ocorrer na capital paraense em 2025. Em encontros de líderes mundiais, o presidente já vinha reforçando a necessidade de realizar a COP na região amazônica. E com esta realização e os investimentos, ele prevê que os olhos do mundo se voltarão para a Amazônia.
É muito importante a gente cuidar da biodiversidade, é muito importante a gente cuidar da nossa floresta, mas é muito importante a gente cuidar do nosso povo que vive na Amazônia. É importante saber que por aqui moram 28 milhões de seres humanos e é por isso que a gente tem que preservar a Amazônia.
O governo federal vai ceder o aeroporto Brigadeiro Protásio Oliveira para a realização da COP30. No local vai ser construído o Parque da Cidade, que vai sediar a conferência. As obras, no valor de 390 milhões, vão ser custeadas pela iniciativa privada. O Porto de Belém vai receber recursos federais. Serão 60 milhões destinados à dragagem, o que vai permitir a atracagem de cruzeiros e aumentar a capacidade hoteleira de Belém. Também houve a assinatura de um acordo entre o Ministério das Cidades e a Prefeitura de Belém para a reabilitação do Parque Igarapé São Joaquim. A administração municipal e o IFAM ainda assinaram um protocolo de intenção de revitalizar o Ver-o-Peso, mercado público na zona portuária da capital paraense e um dos mais importantes patrimônios materiais da cidade. De Belém, no Pará, Tiago Bittencourt.
E ainda no sábado, no Pará, o presidente Lula entregou mais de 200 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em Abaetetuba.
O presidente anunciou novidades no Minha Casa Minha Vida e mencionou a aprovação pelo Senado Federal na última semana da medida provisória que recriou o programa habitacional.
Mudar de casa é mudar de vida. O Residencial Angelim é um novo começo para muitas famílias aqui de Abaetetuba, oeste do Pará. Uma das casas é a do Nilson Correia, trabalhador da área da limpeza, é pai solo de um adolescente com deficiência. Uma das prioridades no programa Minha Casa Minha Vida. E não vê a hora de se mudar.
Vai ser muito gratificante para nós dois, entendeu? Ganhar esta casa tão esperada. Vou sair do aluguel e vou pagar uma coisa que é meu agora.
Ao todo, os recursos federais no residencial somam 20 milhões de reais. Investimentos que abrem mais que as portas da casa própria. São 222 lares que tiram do aluguel ou de moradias precárias 888 pessoas que vivem aqui na cidade e que têm renda média de R$ 870,00, a faixa 1 do programa. As chaves da casa própria foram entregues em uma cerimônia com a presença do presidente Lula.
Eu governo para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, mas serão as pessoas mais humildes, as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que menos ganham nesse país, que merecem a atenção do Estado brasileiro, a atenção das prefeituras e a atenção dos governadores.
O Senado acaba de aprovar a lei para que a gente possa construir mais 2 milhões do Minha Casa Minha Vida. Já foi, inclusive, publicada a portaria. As novas casas, elas vão ter coisas adicionadas. Os apartamentos vão ter uma sacada. O conjunto habitacional vai ter uma biblioteca para que as pessoas aprendam a ler. E a metragem será um pouco maior do que os 33 metros que era no primeiro projeto. Agora as casas vão ter 41 metros no mínimo. E vamos fazer casa também para as pessoas que ganham um salário de classe média, porque as pessoas que ganham mais também têm o direito de ter uma casa para morar.
O ministro da Cidade, Jader Filho, lembrou que as obras do Minha Casa Minha Vida estavam paradas e que agora, com a volta do programa, depois da aprovação no Congresso Nacional, mais famílias vão ser beneficiadas.
Nós já começamos, nós já assinamos as portarias que vão começar a fazer as contratações e a partir de agora nós já vamos recepcionar os próximos projetos e nós vamos contratar só no ano de 2023 230 mil unidades habitacionais nesse país.
Infraestrutura, parquinho, quadra. Por dentro, mais de 43 metros quadrados que dão segurança para pensar no futuro. A Inês Nunes dos Santos, que agora tem casa própria, está cheia de planos.
Eu moro de aluguel, sim. O valor do meu aluguel é R$ 600. E o valor que eu vou pagar na minha casa é R$ 80. Que vai ajudar muito no meu orçamento. Muda tudo, muda totalmente, porque você já tem uma visão de um futuro, de montar a tua casa do teu jeito, de comprar as coisas do teu jeito.
Aqui no estado do Pará foram autorizadas pelo Ministério das Cidades a retomada de mais de 1.040 moradias agora para 2023. Reportagem Vanessa Casalino.
O estado do Rio de Janeiro recebeu hoje R$ 4 milhões em equipamentos do governo federal dentro do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE 2.
Foram entregues viaturas, drones e pistolas.
Também foi anunciada a construção de uma Casa da Mulher Brasileira no município do Rio de Janeiro para dar acolhimento e assistência a mulheres vítimas de violência.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que projetos de segurança em andamento no Rio de Janeiro já somam R$ 112 milhões e anunciou mais investimentos no sistema penitenciário do estado.
Nós estamos ofertando vagas no nosso sistema penitenciário federal para que haja transferência de presos de acordo com a autorização do Poder Judiciário e nós vamos, juntos com recursos do Fundo Penitenciário Nacional, construir mais duas penitenciárias, uma de 800 vagas e outra de 200 vagas de segurança máxima.
O PRONASS 2 prevê investimentos federais nos municípios mais vulneráveis e com altos índices de violência no país.
E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também lamentou o ataque a tiros em uma escola no município de Cambé, no Paraná.
Um estudante do Colégio Estadual, professor Helena Collodi, entrou na instituição e atirou contra alunos, matando uma adolescente e ferindo gravemente um outro aluno.
O atirador foi contido dentro da escola e preso.
Ao falar do caso, o ministro Flávio Dino condenou a cultura de violência no país e defendeu a integração para o combate a esse tipo de crime.
Sei bem da intranquilidade que aflige as famílias, na medida em que, de modo inaceitável, essa modalidade de violência se implantou no Brasil e serve de reflexão quanto aos traços culturais da violência. Nós vemos sociedades em que a violência é alvo de apologia e as vítimas aí estão. Nós precisamos, portanto, intensificar as parcerias. A união faz a força.
O ministro da Educação, Camilo Santana, também classificou o caso como inaceitável e reafirmou que o Ministério vem atuando no apoio a estados e municípios para o enfrentamento desse tipo de problema.
Camilo Santana lembrou a criação de um grupo interministerial instituído no mês de abril pelo presidente Lula, que vai propor uma política nacional de enfrentamento à violência nas escolas.
O ministro também falou das ações emergenciais já adotadas.
Antecipamos os recursos do dinheiro direto da escola, desbloqueamos um dinheiro que estava parado há vários anos, mais de 1.800.000.000 de reais. Colocamos uma portaria que esse recurso poderia ser utilizado para infraestrutura nas escolas em relação à segurança pública. O Ministério da Segurança Pública colocou alguns editais para criar rondas escolares, para fortalecer as rondas escolares, tanto estaduais como municipais. Nós também colocamos um recurso do FNDE para criar os núcleos de apoio psicossociais nas escolas, que é um problema também de saúde mental.
Pelas redes sociais, o presidente Lula prestou solidariedade à família da estudante e à comunidade escolar.
A lei seca que pune com rigor quem ainda insiste em dirigir após consumir bebida alcoólica completa hoje 15 anos.
Atualmente ela é considerada uma das mais rigorosas do mundo e os avanços promovidos por ela nesse período incluem mais responsabilidade entre os motoristas e rigor na fiscalização.
Criada em 19 de junho de 2008, a lei seca foi responsável por instituir a tolerância zero para o consumo de bebidas alcoólicas entre os motoristas. De lá para cá, muita coisa mudou. A nova lei estabeleceu penalidades duras para quem insiste em dirigir depois de beber, como a multa que atualmente está em quase R$3.000 e a suspensão da carteira de motorista por um ano. Junto com ela veio também o aumento da fiscalização e os testes de alcoolemia, o conhecido bafômetro. O rigor da lei foi sentido pelo veterinário Eduardo Galdino, que foi pego em uma blitz depois de ingerir bebida alcoólica.
Acabei pegando uma blitz, estava dirigindo sem cinto e sobre influência de álcool. E como a carteira era provisória, acabei perdendo essa carteira. Tive que passar pela reciclagem, refazer as aulas novamente teórica, as aulas práticas também. E depois disso mudei em relação ao comportamento, em relação a estar bebendo e a direção, evitando ao máximo isso.
A mudança que a lei seca promoveu pode ser observada em números. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, em 2017, o número de acidentes provocados pelo consumo de álcool chegou a 6.448. A estatística foi progressivamente diminuindo e no ano passado foram registrados 3.651 acidentes desta natureza nas rodovias federais. Já a fiscalização cresceu e atingiu um recorde em 2022. Foram mais de 2 milhões e 800 mil testes de alcoolemia feitos só nas rodovias federais e mais de 11 mil motoristas autuados. Para o secretário nacional de trânsito, Adroaldo Catão, a lei mudou a visão dos brasileiros em relação ao consumo de álcool na direção.
Se antes era uma atividade normal se beber e dirigir, hoje não. Hoje as pessoas sabem que essa é uma atividade extremamente danosa e isso cria uma pressão social que é muito importante. Infelizmente, a gente teve aí uma estagnação na queda nos números de sinistros e isso também envolve, claro, os sinistros relacionados ao álcool. Mas eu acho que, de um ponto de vista geral, não dá para falar num retrocesso com relação à lei seca, porque ela veio sendo cada vez mais reafirmada pelos tribunais, pela sociedade e pelos órgãos estaduais que todo ano também intensificam as campanhas para a obediência à lei seca.
A Secretaria Nacional de Trânsito ainda analisa o que fez as ocorrências de motoristas bêbados pararem de cair.
Por isso, o órgão está elaborando um estudo para mapear o perfil dos motoristas infratores. O resultado será apresentado em setembro, durante a Semana Nacional de Trânsito, e poderá propor mudanças no modelo de fiscalização e até na própria legislação. Reportagem Natália Koslick.
Essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal envia mais uma ação penal contra o ex-presidente Bolsonaro pela primeira, ou seja, para a primeira instância.
Superior Tribunal de Justiça decide que revogação de prisão civil por causa de dívida alimentar não é condicionada ao pagamento de honorários e multas.
Tribunal Superior Eleitoral aprova incorporação do Partido Social Cristão pelo Podemos.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, enviou à primeira instância da Justiça do Distrito Federal a ação penal em que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, é acusado de incitação ao crime de estupro.
Os fatos dizem respeito à entrevista concedida ao jornal Zero Hora, em Porto Alegre, em dezembro de 2014. O comentário envolvia a deputada Maria do Rosário, do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul.
A denúncia foi feita pelo Ministério Público Federal. O processo passou a ser relatado pelo ministro Dias Toffoli quando o relator originário, o ministro Luiz Fux, assumiu a presidência da corte.
Na época dos fatos, Bolsonaro era deputado federal e, na sequência, foi eleito presidente da República. Toffoli observou que, com o fim do mandato presidencial, o político já não tem mais prerrogativa de foro em razão da função para ser processado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal.
Revogação de ordem de prisão civil por falta de pagamento de pensão alimentícia não depende da quitação de débitos estranhos a essa demanda.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Um devedor de alimentos teve mandado de prisão expedido que condicionava a revogação da ordem se ele pagasse toda a dívida, incluindo juros de mora, honorários advocatícios e multa processual. O Tribunal Estadual manteve a prisão civil, mas a terceira turma do STJ concedeu habeas corpus para suspender a ordem até que se recalculasse a dívida alimentar, excluindo os outros valores. O relator ministro Marco Aurélio Belize reafirmou o entendimento do STJ de que não se pode exigir para a revogação da prisão civil o pagamento integral do débito.
Ação de trabalhador que mora em São Paulo deve ser julgada em Mato Grosso do Sul.
A decisão é da quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa.
Por unanimidade, o colegiado decidiu que a vara do trabalho de Rio Brilhante, em Mato Grosso do Sul, deve julgar a ação de um trabalhador que mora em Guaraci, São Paulo, pois o empregado prestou serviços na cidade matogrossense. Para a quarta turma do TST, somente é possível o ajuizamento da reclamação trabalhista no domicílio do empregado quando a empresa tiver atuação nacional e a contratação tenha ocorrido nessa localidade.
O Tribunal Superior Eleitoral aprovou a incorporação do Partido Social Cristão pelo Podemos.
A decisão autoriza que sejam somados os votos válidos recebidos pelos dois partidos nas últimas eleições para a Câmara dos Deputados. Carol Lasdô.
O total de votos somados pode ser utilizado para fins de distribuição de recursos do fundo partidário e também para o acesso gratuito ao rádio e à televisão. Em março deste ano, os ministros do TSE referendaram uma liminar determinando o bloqueio dos recursos do fundo partidário até que a incorporação do PSC pelo Podemos fosse julgada.
Mulher é condenada por manter cães trancados sozinhos em kitnet.
Para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, houve crime de maus-tratos contra animais domésticos. Marcelo de la Libera.
A pena estabelecida foi de 3 meses de detenção e multa. Na denúncia, haviam depoimentos de vizinhos e outras provas que demonstraram que a ré mantinha sob os cuidados dela 2 cães em condições insalubres. Eles ficavam sozinhos por dias, sem comida, sem higiene e sem levá-los para passear. Em defesa, ela alegou que as provas são frágeis, pois não houve perícia dos animais. Portanto, não houve comprovação da culpa. Para a primeira turma recursal dos Juizados Especiais do DF, houve dolo. Isso porque não é aceitável que se imponha a animais esse tipo de tratamento sem que se tenha a intenção de maltratá-los ou feri-los.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Projeto do novo marco fiscal e sabatina de Cristiano Zanin estão na pauta das comissões desta semana. Novo Plano Nacional de Educação é debatido em audiência pública da Comissão de Educação. País se solidariza com famílias gaúchas atingidas por ciclone extratropical. Boa noite. A Comissão de Assuntos Econômicos deve votar amanhã o projeto com regras do novo marco fiscal. O texto deve ser alterado em relação à proposta aprovada recentemente pela Câmara dos Deputados. Já a Comissão de Constituição e Justiça vai sabatinar o advogado Cristiano Zanin na quarta-feira. Ele foi indicado pela Presidência da República para o Supremo Tribunal Federal. Depois da análise na CCJ, o plenário do Senado vai votar a indicação. Isso pode acontecer na própria quarta-feira. Os detalhes da pauta das comissões com a repórter Érica Christian.
Antes de votar o novo marco fiscal, que vai limitar o aumento de despesas públicas, a Comissão de Assuntos Econômicos vai debater o projeto numa audiência pública na terça-feira. O relator, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, decidiu retirar da proposta os gastos com o Fundeb e com o Fundo Constitucional do Distrito Federal e deve alterar o período da inflação para permitir o crescimento dos gastos. Citando a deflação do segundo semestre do ano passado, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, defendeu o intervalo de dezembro do ano anterior a novembro do seguinte para evitar cortes no orçamento.
Temporariamente, a ficar o IPCA da forma como veio da Câmara, nós precisaríamos já mudar no orçamento que virá até 31 de agosto, uma compressão de espaço fiscal com despesas de 32 a 40 bi, a depender dos cálculos que forem feitos.
Após a audiência pública, Omar Aziz vai apresentar o relatório que pode ser votado na terça, na CAI e no plenário. Na quarta-feira estão previstas a sabatina do advogado Cristiano Zanin, indicado para o Supremo Tribunal Federal, e a votação na CCJ e no plenário. O relator, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, negou que a aprovação do nome dele seja pela proximidade com o presidente Lula.
Nós nos ateremos a fazer uma análise objetiva sobre os critérios que a Constituição nos exige. Levando-se em consideração todos esses elementos, sobejam suficientes motivos para uma apreciação favorável.
Na quinta-feira, as comissões de Assuntos Econômicos, Sociais, Desenvolvimento Regional e Infraestrutura vão ouvir o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. E a CPMI, do 8 de janeiro, terá os primeiros depoimentos na terça e quinta-feira.
Já no plenário, a previsão é de que haja a votação do projeto que trata da avaliação e da revisão de incentivos fiscais da União. A medida provisória do programa Mais Médicos também pode ser analisada pelos senadores nesta semana. Repórter Pedro Pincer.
O plenário pode votar nesta semana mecanismos de avaliação e revisão dos incentivos fiscais concedidos pela União e que reduzam a arrecadação ou aumentem as despesas. Também está na pauta a medida provisória do Mais Médicos, que prevê a validação do diploma dos brasileiros formados no exterior, como destacou a relatora, senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte.
Eu coloquei que, ao invés de uma única avaliação do Revalida da maneira que está apresentado do INEP, num hospital com atores, crianças em forma de bonecos, avaliado em um dia, eu achei que era muito mais válido uma avaliação progressiva pela academia para a prova prática.
Outra proposta que pode ser votada permite a servidores efetivos e empregados públicos acesso a bolsas de pesquisa de institutos federais.
A A Comissão de Direitos Humanos fez a terceira audiência pública do ciclo de debates sobre a fome no Brasil. Os senadores ouviram pesquisadores e representantes do governo. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Direitos Humanos ouviu nesta segunda-feira representantes do governo e do Data Senado, órgão que acompanha, por meio de pesquisas, enquetes e análises, a opinião pública brasileira sobre o Senado Federal, a atuação parlamentar e temas em discussão no Congresso Nacional. O coordenador do Data Senado, Marcos Rubem de Oliveira, falou que a falta de números precisos, em parte por conta do atraso do censo em decorrência da pandemia, aumenta o desafio de entender a fome no país, a realidade de beneficiários de programas sociais e de moradores de rua. A representante do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Gisele Bortolini, destacou que números do MDS mostram que a fome ataca principalmente negros, mulheres e áreas rurais. Apesar de estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Segurança e Soberania Alimentar dizer que são as periferias das cidades as maiores vítimas.
Dos 33 milhões de brasileiros com insegurança alimentar e nutricional grave em 2022, 27 milhões deles estima-se que estão nos grandes centros urbanos. Então, o maior número de pessoas está nas grandes cidades, na periferia.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que é papel do Senado continuar a dar visibilidade para essas questões. Paim é o presidente da CDH e autor do requerimento sobre o ciclo de palestras sobre a fome no colegiado.
Já a Comissão de Educação discutiu nesta segunda-feira o novo Plano Nacional de Educação, PNE, em mais uma audiência pública. Os participantes defenderam incluir no texto metas ambiciosas, priorizar os mais vulneráveis e reforçar o orçamento da educação. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Na quinta audiência pública da Comissão de Educação sobre o novo PNE, Plano Nacional de Educação, os participantes defenderam metas ambiciosas, a inclusão dos mais vulneráveis, a taxação de grandes fortunas para angariar mais recursos para a educação e a responsabilização de gestores que não investem o mínimo previsto na Constituição. Dirigente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, defendeu um PNE mais impositivo.
Ele tem que ter uma estruturação, eu acho, mais orgânica, e ele não pode ser tratado como um cardápio, em que o gestor público vai escolher o que vai implementar. Ele tem que ser tratado, na verdade, como uma lei.
Ana Gardênia Linardi, representando o movimento Todos pela Educação, se preocupa com a inclusão dos mais vulneráveis. O presidente da Comissão de Educação, senador Flávio Arnes, do PSB paranaense, destacou que o colegiado está antecipando a discussão do assunto.
O Executivo enviará para o Congresso Nacional, no segundo semestre, a proposta do novo plano. E a ideia é nos anteciparmos já para não fazermos essas audiências só quando o Plano Nacional, como proposta, chegar ao Congresso Nacional. É uma antecipação do debate que é necessário com a sociedade.
O atual PNE perde a vigência no ano que vem.
O senador Paulo Paim, do PT, se solidarizou com as famílias das pessoas que morreram depois que um ciclone extratropical atingiu a região nordeste do Rio Grande do Sul, causando danos em municípios da região metropolitana da Serra Gaúcha, do Vale dos Sinos e do Litoral Norte. Além das 13 mortes já confirmadas, o ciclone provocou a destruição de prédios, estradas e casas e o corte no fornecimento de energia. Também obrigou milhares de famílias a deixarem suas residências e a procurarem abrigos em casas de parentes e em edifícios públicos destinados a esse fim. Paim lembrou que os governos federal, estadual e municipais atuam conjuntamente para minimizar os efeitos dessa tragédia.
A sociedade se mobiliza fazendo campanhas de arrecadação de alimentos, agasalhos, água potável. Nesse momento, o mais importante é a junção de forças do poder público para o encaminhamento de medidas, ajuda humanitária, liberação de recursos. Minha solidariedade aos familiares das vítimas, meu carinho, meu abraço fraterno, e vamos todos juntos, independente de questão ideológica ou partidária, estarmos do mesmo lado. E percebo que isso está acontecendo lá no Rio Grande do Sul.
O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, afirmou que o Senado tem a obrigação e o compromisso de barrar o projeto sobre discriminação de políticos, aprovado na semana passada pela Câmara dos Deputados. Ele reclamou da inversão de valores existente no país, onde parece que o errado é o certo e que o crime compensa. Cleitinho apontou o exemplo de um político que é réu confesso no Rio de Janeiro e agora se apresenta como vítima. E se ele se eleger de novo e alguém disser para ele que é um corrupto e um ladrão, quem vai preso é o cidadão que falou isso, de acordo com o projeto.
O bandido está virando herói. Agora, quem combate a corrupção está virando bandido. Daqui a pouco eu sou bandido também, que está fazendo certo. Daqui a pouco eu vou preso falar que político que roubou do país, que desviou dinheiro, é corrupto.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Projeto sobre julgamentos do CARF é prioridade da pauta do plenário.
Parlamentares divergem sobre processo contra deputadas por quebra de decoro.
Proposta regulamenta recurso contra perdimento de mercadorias.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou o projeto do governo que regulamenta os recursos contra decisões administrativas de perdimento de bens retidos na alfândega. Quem explica o que é o perdimento e o teor da proposta é o repórter Antônio Vital.
Perdimento é o termo técnico para designar a punição de perda definitiva daqueles bens retidos por falta de pagamento de impostos nas alfândegas. Isso vale para qualquer mercadoria que chegue do exterior. O projeto acrescenta à lista mercadorias até agora não passíveis desse tipo de autuação. Os bens de valor abaixo de $500, cigarros e outros derivados do tabaco. O projeto regulamenta os procedimentos de recurso previstos em um acordo internacional assinado pelo Brasil junto à Organização Mundial do Comércio. Dá prazo de 20 dias para o recurso contra a pena de perdimento e estabelece os procedimentos relativos à guarda dos produtos apreendidos. Também trata dos casos de apreensão do veículo que transportava os bens retidos. Nesses casos, o transportador estará sujeito a uma multa de R$15 mil. E da mesma forma que o dono da mercadoria apreendida, também terá direito a recorrer. O relator deputado Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, destacou a importância da proposta.
Dar garantias ao consumidor brasileiro equaliza os direitos do consumidor brasileiro com os direitos dos acordos internacionais da Organização Mundial do Comércio. O Brasil é signatário dos acordos, mas precisava de um projeto que entrasse em detalhes para garantir ainda o recurso à segunda instância.
O projeto que regulamenta os recursos contra decisões administrativas de perdimento de bens retidos na alfândega foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, e seguiu para análise do Senado. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Política.
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara instaurou processos disciplinares contra 6 deputadas.
Todas as representações foram apresentadas pelo PL. O partido diz que as parlamentares quebraram o decoro parlamentar durante a aprovação do projeto do Marco Temporal de Terras Indígenas no plenário da Câmara no fim de maio.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, acusa o presidente Arthur Lira de ser seletivo nas representações que envia ao Conselho de Ética e ter dado celeridade às denúncias oferecidas contra as deputadas de esquerda.
Chico Alencar também é contrário à proposta que proíbe a aplicação de sanções a partidos políticos que não cumpriram cotas de sexo ou raça nas últimas eleições. A PEC, que aguarda a instauração de uma comissão especial, também anistia legendas com irregularidades em prestações de contas.
Na avaliação de Tadeu Venere, do PT do Paraná, a denúncia ao Conselho de Ética tenta criminalizar e intimidar mulheres que expressaram sua resistência. Ele afirma que não é normal 6 mulheres parlamentares serem submetidas a um tratamento machista.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, discorda do argumento de misoginia e machismo. Na visão do parlamentar, as deputadas querem fazer uso de seu foro privilegiado e de sua condição de mulheres para desrespeitar o decoro parlamentar e ofender congressistas cujas posições sejam contrárias às dos partidos de esquerda.
Paulão, do PT de Alagoas, também repudia a instauração de processos disciplinares contra 6 deputadas da esquerda.
Paulão destaca ainda a reativação do Ministério da Cultura pelo presidente Lula e a implementação da Lei Paulo Gustavo. Segundo o deputado, com a medida, Alagoas vai receber um investimento de 44 milhões de reais para incentivos no setor cultural.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, está preocupada com a reunião do Foro de São Paulo, em Brasília, programada para o fim de junho. Segundo a deputada, a capital federal está sendo usada como um palco para o encontro de ditadores da América Latina.
Segundo Bia Kicis, o escritor Olavo de Carvalho sempre foi uma voz solitária na condenação desse grupo comunista. A deputada comunica que vai acionar o Poder Judiciário contra a realização do evento.
Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, destaca a insatisfação da população com a influência da esquerda na CPI mista do 8 de janeiro. De acordo com o parlamentar, os comentários nas redes sociais expressam a desesperança e o sentimento de que o Brasil está se tornando comunista, como a Venezuela.
No entanto, Abílio Brunini afirma que a resposta adequada para o momento é resistir e lutar contra movimentos de esquerda, rejeitando tentativas de golpe.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, questiona a autonomeação do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, como membro do Conselho Fiscal do SESC, Serviço Social do Comércio. Para a deputada, a medida indica uma priorização de interesses individuais em detrimento do bem comum.
Adriana Ventura também critica a indicação de Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A parlamentar argumenta que as nomeações deveriam ser influenciadas por critérios técnicos e não por relações pessoais.
Professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, informa que o TCU acatou o pedido feito por ela para realizar uma auditoria completa em todos os itens recebidos pela presidência entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022.
Professora Luciene Cavalcante acrescenta que, além disso, o TCU determinou que a Receita Federal entregue à Secretaria da Presidência todos os bens em poder do órgão responsável pelo controle aduaneiro no país.
Direitos Humanos.
Leandra Moura, do União de Sergipe, cita a pesquisa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que revela que 85% dos brasileiros têm algum tipo de preconceito contra as mulheres.
Leandra Moura acredita que a mudança dessa realidade começa com a criação de projetos que garantam igualdade de acesso ao mercado de trabalho, bem como a expansão de creches e do ensino integral em todo o país.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, é autor de projeto que garante prioridade à realização de exames toxicológicos em mulheres vítimas de violência. O deputado explica que a ideia é combater agressores que utilizam drogas para cometer crimes.
Pompeu de Matos também apresentou projeto que propõe a validade indeterminada da credencial para utilização de vagas de estacionamento destinadas a veículos que transportem pessoas com deficiência permanente, incluindo o transtorno do espectro autista.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, expressa preocupação em relação à transexualização infantil. O deputado argumenta que não há base científica, biológica ou genética que sustente a ideia de crianças nascerem trans.
O Tony de Paula sugere a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar um suposto experimento realizado pela Universidade de São Paulo, envolvendo mais de 100 crianças e 180 adolescentes.
Economia.
Melong Solano, do PT do Piauí, defende o controle fiscal combinado com uma política monetária voltada ao crescimento econômico como caminho a ser seguido pelo Brasil. O congressista comemora os bons indicadores da economia, mas lamenta a manutenção da alta taxa de juros do Banco Central.
Para Melong Solano, a queda da inflação acumulada, a estimativa do índice chegar ao final do ano abaixo do esperado e a diminuição dos preços da cesta básica e da carne são notícias extraordinárias. Por outro lado, para o deputado, manter a Selic em 13,75% prejudica o crédito pessoal, a indústria, o agronegócio e o orçamento público.
Raimond, do PT do Rio de Janeiro, comemora a queda do índice inflacionário, do índice geral de preços, da passagem aérea, do diesel, da gasolina e do milho em apenas 6 meses do governo Lula.
No entanto, Raimond lamenta o processo de privatização da Eletrobras e defende que o governo, detentor de 42% da empresa, tenha direito a votar conforme sua participação e não sobre 10%, como ficou ajustado na venda.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, elogia que, em poucos meses de governo, o presidente Lula rompeu o teto de gastos para investir em infraestrutura, em políticas sociais e em ações objetivas nas áreas de saúde e educação.
Daniel Almeida lista também a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família e sua rede de proteção social e combate à fome, o combate ao trabalho escravo, o fortalecimento do serviço público e o reajuste do imposto de renda como um conjunto de ações do governo Lula.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, parabeniza o governo federal pelo anúncio do programa Desenrola Brasil, que visa refinanciar dívidas de até R$ 5.000. De acordo com o deputado, muitas famílias estão enfrentando dificuldades financeiras devido a problemas de gestão do governo anterior.
Helder Salomão enfatiza a necessidade de redução da taxa básica de juros, afirmando que índices elevados prejudicam os mais pobres, a classe média e os pequenos empreendedores.
Ivoneide Caetano, do PT da Bahia, participou de audiência com o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, representantes do setor da pesca e outros parlamentares, para discutir a possibilidade de inclusão dos pescadores no novo Bolsa Família, independente do recebimento do seguro defeso.
Ivoneide Caetano comemora ainda o anúncio do programa Farmácia Popular, que vai fornecer medicamentos gratuitos e descontos para beneficiários do Bolsa Família, além de garantir medicamentos para idosos.
Desenvolvimento Regional.
Cobalcini, do MDB, informa que a capital de Santa Catarina, Florianópolis, ficou em primeiro lugar no prêmio sobre modelo de governança e gestão pública realizado pelo governo federal.
Cobalcini explica que o ranking é baseado em um modelo de referência que avalia fundamentos como governança, estratégias, sustentabilidade e geração de valor público.
O Parlamento Jovem Brasileiro está de volta. E o melhor, a etapa nacional será presencial aqui na Câmara dos Deputados em Brasília. O PJB chega em sua 18ª edição cheio de novidades, mas sem perder a essência, transformar positivamente a vida de jovens. As inscrições para essa nova jornada vão até 30 de junho. Saiba mais em www.câmara.leg.br/PJB. Vem mudar o mundo!
Saúde.
Depois de visitar núcleos de atendimento ao transtorno do espectro autista em Minas Gerais e no Pará, Eduardo Veloso, do União, sugere a implementação desse sistema no estado do Acre.
A ideia de Eduardo Veloso é construir 5 núcleos. Ele ressalta que o Acre tem cerca de 8 mil pessoas à espera de assistência.
Amália Barros, do PL de Mato Grosso, destaca a luta pela inclusão das pessoas com visão monocular. Ela apresentou o projeto que prevê cobertura integral de custos clínicos e cirúrgicos relacionados a implantes, ajustes e colocação de prótese ocular e lentes esclerais pelas operadoras de saúde, seguindo o entendimento de lei já aprovada para os casos atendidos pelo SUS.
Enfermeira Ana Paula, do PDT do Ceará, critica o reajuste de mais de 9% nos planos de saúde. A deputada considera que é importante que o Congresso tome para si a defesa dos direitos do lado mais fraco deste acordo comercial, que são os consumidores.
A enfermeira Ana Paula defende que é preciso estabelecer margens aceitáveis de aumentos com equilíbrio para ambas as partes do contrato de serviços. Ela alerta ainda que os reajustes podem levar ao aumento da demanda sobre o Sistema Único de Saúde ou ao endividamento das famílias.
Habitação.
Gilson Daniel, do Podemos, do Espírito Santo, celebra a aprovação da medida provisória do Minha Casa Minha Vida. O deputado conta que uma emenda de sua autoria destina recursos ao Fundo de Calamidade Pública, visando proporcionar moradias adequadas para pessoas que vivem em condições habitacionais precárias.
Gilson Daniel destaca que, além disso, aqueles que perderam suas casas devido a desastres naturais reconhecidos como calamidade pública também poderão contar com recursos do fundo.
Léo Prates, do PDT da Bahia, também comemora a aprovação da medida provisória do Minha Casa Minha Vida. O deputado agradece ao relator da matéria na Câmara, o deputado Marangoni, por ter acatado duas emendas de sua autoria.
A primeira emenda, sugerida por Léo Prates, trata da obrigatoriedade da inclusão digital nos conjuntos habitacionais. A segunda trata da inclusão de municípios com até 50 mil habitantes no programa Minha Casa Minha Vida.
Pedro Aihara, do Patriota de Minas Gerais, destaca a aprovação do projeto que destina 5% dos acordos judiciais e extrajudiciais na área socioambiental para o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil.
Pedro Aihara avalia que a proposta, se aprovada no Senado, vai fortalecer os órgãos de defesa civil e bombeiros militares, além de ampliar a gestão contra desastres em mais municípios.
Votação.
Projeto sobre o voto de qualidade em empates nos julgamentos do CARF é prioridade da pauta do plenário dos próximos dias. O repórter Cid Queiroz explica esta e outras propostas que podem ser votadas pelos deputados.
A Câmara deve votar esta semana projeto que restabelece o voto de qualidade do representante do governo em caso de empate nos julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF. A proposta substitui a medida provisória 1160, editada no começo do ano e que perdeu a validade em 1º de junho. O voto de qualidade foi extinto em 2020 e o governo alega que isso provocou a reversão do entendimento do Conselho em importantes temas tributários, retirando dos cofres públicos cerca de 59 bilhões de reais. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que dará prioridade a essa votação.
Nós temos já na Câmara a discussão que já se iniciou do CARF, que é uma matéria importante para o governo, importante para muitos setores, para que a Câmara e o Congresso possam dar uma regulamentação definitiva para aquele órgão administrativo da Receita Federal.
Lira pediu esforço ao relator do projeto, o deputado Beto Pereira, do PSDB do Mato Grosso do Sul, para negociar logo o texto com os líderes partidários para que possa votar a matéria na próxima quarta-feira, dia 21, quando ela passa a trancar a pauta do plenário.
Com relação ao CARF, lógico que a gente tem e releva todas as informações de possibilidades de texto, mas obrigatoriamente nem Câmara nem Senado tem como se fiar por um acordo que foi feito extra Congresso Nacional. O relator tem o texto do acordo, eu mesmo passei para ele, mas ele tem toda a autonomia para construir, conversando com todos os partidos e lideranças, um texto. E eu pedi para que ele fizesse um esforço para ver se nós conseguiríamos votar antes do dia 22.
Também na pauta da Câmara estão o projeto que cria tarifa social de água para as famílias de baixa renda e a proposta que permite às empresas de tecnologia usar o excedente dos investimentos em pesquisa tecnológica no cálculo do desconto no imposto sobre o lucro líquido em outros anos. É que o benefício fiscal, criado pela chamada Lei do Bem, atualmente se restringe ao ano da aplicação do recurso. A autora da proposta é a deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná.
Nós damos um grande passo para fazer com que o Brasil seja um país cada vez mais inovador e de mais oportunidades. A Lei do Bem é um grande instrumento para que as empresas possam incentivar projetos inovadores e tem se configurado como um grande agente de transformação social, política e econômica. Então, agradecer ao governo, agradecer às lideranças, aos nossos líderes que propiciaram a aprovação dessa urgência e certamente na discussão do mérito nós haveremos de aprovar esse projeto, presidente, fazer com que o nosso Brasil seja um país de cada vez mais oportunidades através da inovação.
Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria na estrutura de governança para a reconstrução e restauração do Museu Nacional. O foco da fiscalização foram as contratações para reconstruir e restaurar o museu, a reforma da biblioteca e a construção do campus. As obras buscam reparar os prejuízos após o incêndio que aconteceu em setembro de 2018. O projeto de reconstrução é de responsabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O TCU constatou que falta fiscalização nos contratos, deficiências na gestão de riscos e problemas na distribuição de funções. No entanto, o entendimento é que tanto a universidade quanto os outros agentes envolvidos estão comprometidos com ações para aprimorar a gestão e governança. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.